Dear friends, I start this meeting to tell you about the Bom, vamos dar início à nossa reunião. Primeira parte, votação da ata 115, relativa à reunião de 6 de fevereiro. Votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. Ponto 2, votação e apreciação de requerimento do Partido Socialista para a audição dos seus ministros de Estado e das Finanças e da Economia e do Emprego sobre a ligação Lisboa-Madrid, alta velocidade, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Precisa em 2 minutos, Ana Paula. Tem mais tempo, mas se conseguirmos fazer em 2 minutos, ótimo. Tem mais tempo, mas se conseguirmos fazer em 2 minutos, ótimo.
Com certeza, Sr. Presidente, isto é só a apresentação do requerimento. Sr. Presidente, eu julgo que são óbvias as razões para o Partido Socialista ter entendido que deveria pedir uma audição aos senhores ministros de Estado e das Finanças e da Economia e do Emprego, uma vez que assistimos aqui há dias a um desenrolado de acontecimentos que são preocupantes por se tratar de matéria de investimento público e de projetos e montantes que são consideráveis para o nosso país. De facto, assistimos ao Sr. Ministro das Finanças, no âmbito de uma operação de financiamento da par pública, a referir que iria avançar com o projeto da alta velocidade ferroviária, com as devidas adaptações, mas o projeto de alta velocidade ferroviária, e que até já estariam garantidos o financiamento deste projeto com taxas de comparticipação muito acima daquelas que se praticam atualmente. Entretanto, veio o Sr. Ministro da Economia dizer que não sabia de nada, e mais tarde veio o Sr. Secretário de Estado dos Transportes referir que o TGV tinha morrido e que, portanto, não haveria projeto nenhum e que já haveria a garantia de financiamento, também referiu isso, a garantia de financiamento para uma adaptação do projeto exclusivamente para mercadorias. Ora, entretanto, também vem o próprio porta-voz do Comissário Europeu declarar que não existe, de facto, efetivamente, nenhum compromisso relativamente a esse projeto, o que é natural, porque, como se sabe, o orçamento comunitário, incluindo naturalmente este programa Connecting Europe Facility, não está aprovado, foi objeto de discussão no Conselho Europeu da semana passada, e o Parlamento Europeu já vem dizer que a proposta apresentada não é aceitável, e que até sabemos que no âmbito dessa primeira proposta do Conselho Europeu houve um corte substancial no financiamento deste programa, que passou de 50 mil milhões de euros para 30 mil milhões de euros, o que dificulta, de facto, alguma garantia de financiamento relativamente ao projeto. Tratando-se da importância e da relevância que tem este tipo de projetos para o desenvolvimento da nossa economia, entendemos que, de uma vez por todas, deve ser clarificado que, afinal, quem é que tem razão, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Economia ou o Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Temos aqui posições diversas e, por isso, seria aconselhável e desejável que garantíssemos a presença desses 3 membros do Governo, dos dois ministros, nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Batista, não tem mais inscrições também.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados. Só dar conta que o parlamentar do PSD não vai acompanhar esta intenção do Partido Socialista, do grupo parlamentar requerente, na medida que para nós o assunto não passa mais do que um caso, e portanto também não estamos aqui para fazer parlamentar política de caso. Todos sabemos que desde novembro de 2011 o PET, quando foi apresentado nesta Assembleia da República, qual era a posição do Governo relativamente ao TGV. Sabemos também que é uma matéria, relativamente ao caso, que foi suficientemente tratada, objeto até de várias conferências de imprensa, declarações, portanto, não temos quaisquer dúvidas sobre o tema. Também sabemos que nesse domínio não há novidade nenhuma, a única novidade é aquilo que já existe, ou seja, que o Tribunal de Contas chumbou o único projeto que existia, que foi lançado pelo anterior governo do Partido Socialista, o trouxe por ser a Uncaia. e que na altura o governo também do Partido Socialista tinha suspenso o troço por ser a Lisboa e também a terceira travessia do Tejo, e que o governo atual está a estudar, digamos, a concretização de uma rede de transportes de mercadorias, nomeadamente ligação Sines-Madrid, que é isso que é público, que é isso que consta do PET, e, portanto, do nosso ponto de vista, não vamos estar aqui com toda a simpatia a alimentar um caso, embora perceba e compreendemos o interesse e a oportunidade do requerimento do Partido Socialista, mas isso ficará certamente para memória futura. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado. Não tendo mais. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PS para fazermos estas reuniões parece-nos que é oportuna. Há aqui matéria, ao contrário do que o PSD afirma, que nos parece que merece esclarecimento e justifica esclarecimento. Há aqui uma operação de financiamento da par pública, relativamente à qual é preciso que se saiba exatamente em que termos é que essa operação se está a desenvolver e com que objetivos reais. Há aqui um cabal esclarecimento que tem que ser feito sobre um anúncio por parte do Governo que na prática foi desmentido pouco tempo depois por parte do Vice-Presidente da Comissão Europeia relativamente à alocação de verbas para o novo programa do quadro comunitário seguinte, o Connecting Europe Facility, em que tanto se fala de alta velocidade como se fala de uma linha de mercadorias que também pode ser de transporte de mercadorias em alta velocidade, que é uma coisa bizarra do ponto de vista do debate político, e há a gestão dos recursos públicos acima disto tudo, que justifica clareza, justifica transparência e justifica e exige rigor. E em nome desse rigor, parece-me que é importante que haja o cabal esclarecimento por parte do Governo, e por isso votaremos favoravelmente.
Também tenho uma nova inscrição do Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando também. O CDS também não acompanha este requerimento do Partido Socialista. Sinceramente, há algumas das dúvidas que possam existir, mas não temos conhecimento de nenhuma alteração àquilo que está estabelecido no Plano Estratégico de Transporte. O Plano Estratégico de Transporte está bem definido, qual é a opção do Governo. Não temos nenhum dado novo, portanto, no nosso entender, não se justifica estar a votar favoravelmente este conjunto de audições.
Quero encerrar, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, e depois passaríamos então à votação, está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de facto, não espanta esta posição da maioria relativamente a esta matéria, porque, contrariamente àquilo que foi afirmado, há de facto aqui. Existem, de facto, declarações contraditórias relativamente a esta matéria, e não são de interpretação, não são interpretações contraditórias, são declarações por escrito do Sr. Ministro das Finanças, dizendo que o projeto ia avançar e até já estava garantido financiamento e até já tinha uma participação maior. Bom, há de facto aqui existem coisas que têm que ser esclarecidas, não só em termos da gestão dos dinheiros públicos, do financiamento, mas também em termos do projeto. Não é um projeto sumenos, que foi variedíssimas vezes fiscalizado nesta casa e que seria necessário também agora fiscalizar e termos aqui acesso direto às posições daqueles que são os dois ministros que são fundamentais na evolução deste tipo de projetos, sejam eles de alta velocidade ou numa inovação que inicialmente era espanhola e que agora passou a ser ibérica, de altas prestações, que não existe, termo que não existe na diretiva comunitária, mas que agora passou a entrar no léxico do Governo. Por contágio, por com a Espanha. Bom, se a maioria não aceita, nós teremos que tentar encontrar esclarecimentos de outra forma, mas lamentamos que a bancada da maioria não tenha acompanhado este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? PS, PCP. Quem vota contra? Não há abstenções. Desconta CDS e PST. Se o requerimento não passa, aprecia a votação do requerimento do Partido Comunista sobre a realização de audições sobre as condições de segurança do transporte rodoviário. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento, o texto do requerimento, sendo conciso e sendo sintético, procura em todo o caso ser claro relativamente ao objeto da proposta. O que nós pretendemos não é investigar um a um os incidentes ferroviários que têm vindo a acontecer. O que nós pretendemos é que haja uma análise política na Comissão Parlamentar sobre as condições em que o trabalho é desenvolvido em Portugal relativamente à segurança ferroviária, não tanto na investigação, mas sim na prevenção, que é o mesmo é dizer, na manutenção do material circulante, na conservação da infraestrutura ferroviária, porque nós ao longo do tempo fomos alertando para as possíveis consequências dos cortes orçamentais profundos que têm vindo a acontecer no setor ferroviário. E quando alertámos para o problema, nomeadamente da linha de Cascais, sobre o estado em que se encontra aquele material circulante, que em alguns países do mundo já seria peça de museu, mas pode ser requalificado, pode ser substituído, pode ser renovado, não pode estar naquelas condições. E já vieram a público notícias posteriores ao acidente que apontavam para problemas mecânicos graves nos comboios, onde, pelo menos num deles, onde o acidente aconteceu. E, portanto, felizmente que não houve consequências mais graves. Felizmente. E há um alerta que é preciso dar antes que as coisas se avolumem, antes que as coisas se agravem. E quando nós vemos que começam a acontecer este tipo de ocorrências na linha de Cascais, e quando em contexto completamente diferente, porque não é a mesma coisa o que se passou em Alfarelos e o que se passou na linha de Cascais, são duas coisas diferentes, com causas diferentes, seguramente que são causas diferentes, não é a mesma coisa, mas há aqui um contexto de preocupação relativamente às condições de segurança do transporte ferroviário. E sobre isso nós propomos que a Comissão faça um trabalho não de sensacionalismo de aconteceu este acidente, vamos atrás das causas, de investigar, como se fôssemos investigar em vez de alguém que tem que fazer esse trabalho. Não, temos é que fazer uma análise enquanto Parlamento do trabalho que é feito, especialmente na manutenção e na garantia de segurança do transporte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Inscrições... Os deputados inscritos, o deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só para ajudar os trabalhos. Sr. Deputado Bruno Dias, lemos com atenção, digamos, os termos do seu requerimento. Aliás, eles são muito objetivos, até que se permite incluir também algumas conclusões. Ou seja, o PCP tem uma capacidade que eu acho que podíamos utilizar em benefício da Comissão, de prevenir e, sobretudo, prever o número de acidentes ferroviários no futuro. Refere mesmo que, tal como o PCP preveniu, o número de acidentes ferroviários e incidentes diversos tem-se avolumado. Aquilo que eu queria comunicar ao Sr. Deputado é que eu acho que, do ponto de vista parlamentar, há duas formas de nós nos fazermos. É procurarmos aqui alguns esclarecimentos adicionais, fazer a nossa fiscalização do Governo e das entidades públicas que acompanham e têm a obrigação de acompanhar estas matérias. Outra é nós vestirmos aqui a capa de oráculos da desgraça e aproveitar aquilo que são incidentes trágicos para podermos fazer, digamos, aqui alguma bandeira política. Aquilo que queria comunicar a Vossa Excelência, e certamente é do seu conhecimento, porque acompanha estas matérias, conforme terá presente o último relatório de segurança de 2011, que foi apresentado em dezembro passado, o que as estatísticas demonstram é precisamente aquilo que o contrário àquilo que o Sr. Deputado anda a afirmar, o requerimento, ou seja, que há uma evolução francamente favorável no sentido da redução, quer do número de acidentes, quer do número de vítimas, de segurança, 2011, foi divulgado em dezembro de 2012. Os dados de 2012 não estão disponíveis e aquilo que eu convido, Sr. Deputado, e contará com a nossa bancada para o efeito, vamos esperar pelo decurso das investigações, logo que haja digamos, conclusões das entidades competentes, teremos todos disponíveis para avaliar, analisar politicamente aquilo que são, eventualmente, quaisquer responsabilidades neste acidente ou qualquer outro que aconteça na rede ferroviária. Era o convite que lhe fazemos e, portanto, por essas razões, não vamos acompanhar o requerimento do PCP.
Muito obrigado. Inscrições, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, de um modo sucinto para dizer que nós votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, porque nos parece, quer nos termos em que ele foi escrito, quer nos termos em que foi apresentado, que seria útil que ele pudesse ser viabilizado. Nós não queremos fazer nenhum número político, como dizia o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, ou ser oráculos de qualquer outra coisa, muito simplesmente achamos que seria positivo que pudéssemos ter uma conversa séria, construtiva, sobre as dificuldades que os caminhos de ferro vão atravessando, dificuldades essas que começam a ser patentes. E acho que esta comissão não se devia dispensar de fazer esse diálogo e esse acompanhamento. Mas confesso que também não tínhamos muita esperança que este requerimento fosse viabilizado por parte da maioria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente para dizer, eu creio que o requerimento que foi apresentado pelo PCP tem toda a utilidade para o trabalho desta Comissão. Eu acho que esta Comissão deve acompanhar com algum cuidado, exatamente no sentido de perceber o que é que está a acontecer em matéria de segurança ferroviária, e não creio que fizesse mal algum termos aqui assim um conjunto de audições que nos permitisse ficar mais cientes daquilo que possa estar eventualmente a acontecer no terreno. Creio mesmo que esse é o nosso papel e, nesse sentido, o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento, embora o deputado Bruno Dias diga o contrário, mas a verdade é que há aqui um aproveitamento por parte do PCP dos acidentes ocorridos a passar na. E, portanto, parte logo do princípio de que estes acidentes se devem ao facto da redução de investimentos e de falta de manutenção. Portanto, isto sem, embora elencando aqui um conjunto de entidades para serem ouvidas, mas o PCP, sem as ouvir, já tirou estas conclusões. E, portanto, parece-me também uma forma precipitada. Como é óbvio, os acidentes verificados e as condições de segurança é um aspecto que nos preocupa e que deve preocupar. Mas também penso que faz todo o sentido, eventualmente, agendarmos o conjunto de audiências depois de termos os relatórios do que efetivamente ocorreu. E, portanto, parece-me mais oportuno, nessa altura, eventualmente, ponderarmos que entidades deverão ser ouvidas. E, portanto, de momento também não vamos votar favoravelmente a este requerimento do PCP.
Bom, já que há indicações de voto, para fechar então, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se os seus deputados perceberam, mas, nomeadamente, os acidentes na linha de Cascais aconteceram mesmo por falta de manutenção dos comboios. Não foi por outra razão. E, portanto, quando nós estamos a falar de um veio pendurado, na bogia do material circulante, que é isso que provoca os descarrilamentos por danificar a infraestrutura ferroviária, então não é preciso, ou por outra, não é possível explicar muito mais. Preciso talvez seja. Possível é que não sei se é. E, portanto, eu queria, até para registro e para efeitos de data, repudiar frontalmente as acusações que a maioria faz de aproveitamento. O que nós queremos é evitar coisas mais graves, porque quem tem táticas e posicionamentos de aproveitamento das coisas deixa que os problemas sejam ainda mais graves, e não aparece agora, aparecia mais tarde e ficaria taticamente à espera, tranquilamente à espera que as coisas acontecessem. Vão acontecer coisas piores.
Vão acontecer coisas piores e não é preciso ser adivinho, nem oráculo, nem coisa nenhuma. É preciso apenas olhar para o que está a acontecer. É preciso andar de comboio e falar com as pessoas que trabalham na ferrovia e dizer que é preciso tomar medidas para que isto tenha uma solução. E isto ter uma solução é a falta de manutenção no material. E portanto, enquanto o PSD se vai divertindo com isto, e enquanto o CDS vai dizendo vocês estão a aproveitar-se das coisas, o PCP quer muito simplesmente lembrar que está há anos a alertar para a situação das condições de manutenção na ferrovia e em particular na linha de Cascais. Há anos que estamos a alertar para isto. As coisas estão a avolumar-se e queríamos contribuir para evitar que se avolumassem mais. Cá estaremos, e eu espero bem estar enganado, cá estaremos se a vida der razão aos nossos alertas.
Muito obrigado, Bruno. Votos a favor do requerimento do Partido Comunista, PS, Bloco, PCP. Eu peço desculpa no requerimento de há pouco do Partido Socialista, também há um voto favorável do Bloco, que eu não referi, mas penso que foi anotado. Votos não abstenções, votos contra, CDS, PSD, não passa. O ponto 4, a deputada Elisa pediu-me para passar para o fim. Ponto 5, deputado Rui Paulo Figueiredo, votação e apreciação do parecer da proposta de regulamento que altera o 659. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, penso que o objeto e o sentido do parecer é explícito e, portanto, eu dispensava, tendo a atenção à agenda que temos, de elaborar muito mais sobre isso.
Em nome de todos os seus deputados, damos-lhes parabéns por um excelente e exaustivo relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Apreciação e votação do parecer sobre proposta relativa à comunicação da ocorrência da aviação civil. Não chegou o relator ou não chegou o relatório? Mas está nomeado o relator. Não. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, precisa de um relator para o ponto número 6, que é indicado pelo Partido Social Democrata. Bom, a deputada Carina João será apresentada com certeza em tempo útil. Ponto 7. Nova apreciação dos diplomas 230 do Bloco de Esquerda, 7ª alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas, estabelecendo que a TMDP passa a ser paga diretamente pelas operadoras de comunicações eletrónicas, e a 325 do Partido Comunista, que altera a Lei 5 de 2004, impedindo a penalização dos consumidores pela TMDP, Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Não sei se querem tomar a palavra o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista sobre esta matéria. Fica esta, a ponto 7 é a apreciação das...
Sim, isto foi pedido, prorrogação de prazo, a prorrogação de prazo termina no fim desta semana.
Era exatamente isso que eu ia pedir na mesa e aos colegas deputados. Nós já fizemos uma audição que para nós era essencial, recolhemos alguns elementos, precisávamos aqui de mais uma semanita, se fosse possível pedir a prorrogação de prazo e se os colegas estivessem de acordo, para ultimarmos algumas matérias e para depois concluirmos este processo legislativo.
Estou a ver que há um assentimento generalizado, por isso temos algum limite? Não.
30 dias dados para o primeiro, nós temos prorrogação por mais 30 dias.
E ainda está dentro do prazo?
Termina no dia 20.
Os primeiros ou os segundos?
Os segundos, 30 dias.
Dia 20.
Terminaram dia 20, se foram pedidos.
É suficiente? Bom, então a seguir enviaremos para plenário estes dois diplomas. Sim. Sim, mas depois para ir para o plenário. Um texto de substituição comum, é essa a ideia. Ok, temos é que ter atenção a estes prazos, está bem? Bom, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Partido Social Democrata, petição número 112, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para informar que relativamente a este assunto recebemos uma informação na segunda-feira da Estradas de Portugal, penso que vai no sentido da petição E, portanto, íamos agora pedir uma informação por escrito também à luz ao ponto, que fica, concretizando-se a questão que...
Me ouvi, por favor, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Concretizando a questão que é apontada pela Estadas de Portugal, é só luz ao ponto na parte da Vasta da Gama que fica por fazer esta alteração. Portanto, íamos pedir uma informação urgente à luz ao ponto para poder ter uma resposta geral sobre todo o objeto da petição e tentar na próxima semana ter cá o relatório.
Muito bem, então vamos adiar a apreciação e a votação deste relatório, esperando por este parecer, digamos assim, da luz ao ponto. Os senhores deputados aceitam naturalmente este adiamento. Fica de fora o ponto... O ponto 4, apreciação e votação do requerimento do PEV para a audição da Secretaria de Estado das Obras Públicas, enquanto não tivermos a deputada Elisa Apolónia. Outros assuntos, eu pedi já para distribuirmos aquilo que é a proposta final de visita ao Alentejo no dia 4, vai ser distribuída ainda esta semana. Por isso, os senhores deputados que queiram promover ou sugerir qualquer alteração que eu faça em tempo útil também, de forma... Senhor deputado Paulo Batista.
Senhor Presidente, em relação aos assuntos, se
sim,
me permite,
isso.
Era relativamente às audições que estão independentes, relativamente à 112, se temos já datas.
Estamos a tentar agendá-las para 26 e 27.
É, porque há aqui uma dificuldade de harmonização com a sexta.
Com a quinta?
Com a quinta.
Mas ouça, eu até sugeria que se pudéssemos, digamos, se tivermos essa data de indicativas, 26 e 27, podíamos já fixar também uma data para entrega de proposta de alteração, não, Sr. Presidente?
Sim. Sim. Não vejo inconveniente nenhum nisso. Uma semana após as audições, Sr. Deputado.
Precisamos tanto.
Mas temos que ter, que é para depois votarmos as alterações na semana. Vamos dar entrada. A 26, que dia da semana é?
26 é terça.
26 é uma terça.
Quarta a seguir é 6.
Por isso, aceitávamos propostas de alteração até segunda-feira ao fim do dia e votávamos na outra quarta-feira.
Até dia 4 e votávamos dia 6.
Isso.
Muito bem.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, preciso da sua anuência para isto. Então, onde é que está o deputado Bruno Dias? 112, fazemos as audições em princípio em conjunto a 26, aceitamos propostas de alteração até segunda-feira ao fim do dia, os serviços aguentam bem?
Dia 4.
Com as propostas de alteração até ao fim do dia de segunda-feira e... Até ao fim do dia, a minha sugestão, mas era que cumpríssemos mesmo. 26, não é? Não.
26 à tarde e 27 de manhã.
Ah, está a perguntar as audições, Sr. Deputado. 26 à tarde e 27 de manhã. E depois aceitaríamos propostas de alteração até à segunda-feira seguinte.
Dia 4.
Exatamente, até ao fim do dia e faríamos a votação final
dia 20,
aqui na instituição. No dia 26.
No dia 6.
No dia 6, peço desculpa, quarta-feira.
Até dia 4.
Já cá está há algum tempo esta...
É.
Já fez a audição pública, está feita... Era bom cumprirmos este calendário que também não é apertado. Parece-lhe bem, Sr. Deputado Paulo Batista?
Está bem, sim.
Muito bem. Muito obrigado a todos.
Não é? Foi difícil?
Que estava arrumado foi este, o de Paulo Cardoso, para as relações, portanto, com o Estado de Israel. Este aqui eu não tenho ideia se já estava ou não. Mas avisa-se a Karina, não é? Sim. Fica com ele para a semana.
Sim.
Ok.
Está bem?
Certo. Sim, a segurança é evidente que o Governo tem que prestar muita atenção ao que está a passar.
Eu sei que sim.
Mas pronto, mas para já está
sol. Mas ouça,
mas... Primeira aparição de Frankenstein, não é? Hoje é a primeira aparição pública de Frankenstein.
Ah,
não
o Paulo é que estava a pedir, estava de volante, não sei o que
era. Havia de fazer uma pergunta sobre esta coisa da segurança. O Locke fez uma... Logo que fez isto.
Levezinho.
É uma coisa levezinha. A ideia. Pode ficar. A ideia. A ideia.